Olá, bom dia, eu sou Jéssica Viveiros. Hoje você confere a última edição especial do FMG Notícias, com série de reportagens especiais sobre personagens que marcaram a luta estudantil na UFMG contra a ditadura militar.
Reportagem especial.
Outubro Sangrento de 1973, protagonizado pela traição de um membro da Ação Popular, fez 7 vítimas fatais, entre elas Gildo Macedo Lacerda, estudante de economia da UFMG. Gildo era dirigente nacional da AP e havia se mudado para a Bahia com o objetivo de reconstruir o partido. No entanto, a ação marcou o fim da trajetória do militante. Essa é a última história da série Lembrar é Preciso, Memórias da Militância Estudantil na UFMG. A série de reportagens é resultado de um trabalho de conclusão de curso defendido em dezembro do ano passado no Departamento de Comunicação Social da UFMG. A produção é de Amélia Gomes, sob orientação do professor Bruno Leal. Os trabalhos técnicos são de Gilberto Correia.
Lembrar é preciso.
Memórias da militância estudantil na UFMG.
Uma filha sem o direito de ter em sua certidão o nome do pai. Uma viúva sem o direito de enterrar o corpo do marido. Essas são algumas das marcas que a repressão deixou na vida da família de Gildo Macedo Lacerda.
Tudo para viver, vivo para morrer. Enquanto minha morte não vem, eu vivo de brigar contra o rei.
Os versos cantados na voz de Elis Regina são da música Caxangá, de Milton Nascimento. Caxangá também é o nome de uma avenida no centro de Recife, onde supostamente aconteceu tiroteio entre militantes que desencadeou na morte de Gildo. Essa foi a versão dada pelas Forças Armadas para justificar o assassinato do militante. Mineiro, de Ituiutaba, aos 14 anos ele segue com seus pais e duas irmãs para Uberaba, entra para o núcleo artístico de teatro amador e também se torna presidente do Grêmio Estudantil Machado de Assis. Por sua atuação política, Gildo começa a militar na Ação Popular. Com 17 anos, muda-se para Belo Horizonte. 2 anos depois, em 1968, ingressa na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. É preso no mesmo ano durante o 30º Congresso da UNE em Ibiúma, São Paulo. Com a prisão, o militante é indiciado em um IPM, Inquérito Policial Militar. Em consequência, é enquadrado no Decreto 477, de 1969, que expulsava da universidade qualquer aluno que respondesse a um IPM. Também era proibido que o estudante expulso se inscrevesse em qualquer instituição pública durante um prazo de 3 anos. Com isso, Gildo cai na clandestinidade e parte para o Rio de Janeiro, onde permanece de 69 até 72, quando a AP passa por um conflito interno. A Ação Popular passa por um racha e seus militantes se dividem. Um grande número de dissidentes incorpora-se ao Partido Comunista Brasileiro por optarem pela luta armada. A divisão é reflexo de embates ideológicos vividos desde 1970 pelo partido. Com a crise e o enfraquecimento interno, a dirigência da AP, agora denominada Ação Popular Marxista-Leninista, decide enviar membros para diversas regiões do Brasil, principalmente para o Nordeste, com o intuito de fortalecer a APML e agregar novos militantes. 2 dos grandes líderes são designados para a missão. José Carlos, que segue para Fortaleza com a sua esposa, e Gildo Macedo Lacerda, que vai para Salvador. E lá, na capital baiana, conhece a sua esposa Mariluce Moura, que também era militante do partido. Ela relembra como foi esse momento.
Dia 11 de junho, eu sei com tanta precisão, exatamente porque eu o conheci numa festa de aniversário do meu irmão. Já fiquei absolutamente encantada com ele no dia em que o conheci. Eu diria que foi uma paixão fulminante. Primeiro, assim, era uma pessoa extremamente... diria generosa mesmo, muito inteligente, uma inteligência aguda, um homem muito amoroso, muito afável e, para completar tudo isso, era um homem absolutamente deslumbrante, né? Descrevendo rapidamente, 1,92m, olhos verdes incríveis.
4 meses após se conhecerem, os dois decidem oficializar o relacionamento. Clandestino, Gildo se casa com identidade falsa sob o nome de Cássio de Oliveira Alves. Postura comum aos militantes, mas que mais tarde traria a Mariluce um grande problema. Casados, foram então morar em uma vila operária no subúrbio de Salvador. Mariluce trabalhava como jornalista e Gildo continuava as articulações da AP. Mas em junho de 73, Mariluce desconfiou que eles estavam sendo perseguidos.
Eu tinha noção de que nós estávamos sendo seguidos, porque a telefonista do Jornal da Bahia avisou primeiro que tinha umas pessoas que andavam observando muito a minha saída do jornal e entrada e tal. E aí, um fotógrafo do jornal, ele conhecia muita gente ali de Polícia Federal e tal, e avisou para o diretor do jornal que eu estava sendo seguida por causa do Gildo.
Em setembro, Mariluce e Gildo precisaram fazer uma viagem para o Rio de Janeiro e também iriam passar em Uberaba para que ela conhecesse a família do marido. Os dois também pretendiam se mudar para o Rio para tentar escapar das perseguições. Durante a viagem, todos os cuidados foram tomados e não houve nenhum problema. No entanto, em outubro de 73, o exército captura Gildo, a esposa e mais 4 militantes. Mariluce conta que todos foram presos ao mesmo tempo.
Não aconteceu nada até chegarmos em Salvador, mas passado alguns dias, em 22 de outubro, nós fomos presos. Eu fui presa exatamente ali ao meio-dia, na parte baixa do elevador Lacerda, assim, pelo centro de Salvador. E Gildo foi preso saindo de casa, que era na Cidade Baixa, mais ou menos na mesma hora que eu estava sendo preso. Aí foi preso também Oldac Miranda, que era também uma pessoa ligada à PEI. Foi preso essa minha outra amiga, ela foi presa um bancário e foi presa uma namorada do Oldac. Então, fomos todos presos na mesma hora, levados para a Polícia Federal. À noite, eu insistia muito para que eles levassem Gildo até um médico, porque em pé dele estava inchando e ele estava com um pouco de febre. Às 10 da noite, o Luiz Arthur disse, leva ele para o Cote. O Cote era uma clínica que tinha em Salvador. E foi a última vez que eu o vi.
Na mesma noite, os soldados separam Mariluce de Gildo. Eles seguiram para uma cela e as mulheres para outra sala da Polícia Federal. Na manhã do dia seguinte, todos foram distribuídos. Mariluce foi encaminhada para o Forte de São Pedro, as outras militantes para diferentes presídios e Gildo e Oldac Miranda foram encaminhados para o quartel de Barbalho. O jornalista Oldac Miranda, à época militante da AP, foi a última pessoa a ver Gildo Macedo Lacerda vivo. Ele relembra, em um depoimento dado à Comissão da Verdade de Salvador, como foi o momento quando viu Gildo no quartel de Barbalho.
Vi Gildo Lacerda sendo empurrado, encapuzado, com muita violência, em direção ao pátio. Tinha uma ferida no pé muito inchado, que o fazia mancar. E eles o empurravam brutalmente para que sentisse dor. Eu acho que eu não vou conseguir levar isso bem dentro. Negócio difícil, né? Já era tortura a maneira como empurrava. Reconheci Gildo Lacerda porque eu tinha me encontrado com ele em Salvador. Com o tempo, a memória se turva. Não sei mais com exatidão quantos dias fiquei naquela cela do quartel do Barbalho.
A data da morte de Gildo, como foi divulgada pelas Forças Armadas, era exatamente a data do casamento dele com Mariluce, 22 de outubro. No entanto, a esposa afirma que nem a data, nem a versão para a morte de Gildo são verdadeiras.
No dia 25 de outubro, provavelmente foi o dia que eles tiraram Gildo do quartel do Barbalho e levaram para Recife. Por que eu sei disso? Porque eu estava sendo torturada na noite do dia 25 e os caras, naquelas coisas, dizer conhece não sei quem, e porrada, e choque, todo aquele horror, disseram, ah, ela quer saber do Gildo. Aí um deles, ironicamente, disse assim, ele foi fazer uma longa viagem, a gente não sabe se ele volta. E no dia 1º de novembro, o capelão do exército lá na Bahia me levou um jornal com a história farsesca do tiroteio que teria havido. O que nós sabemos depois, por todas as evidências e depoimentos que se conseguiu e tal recolher, que Gildo foi morto nas dependências do DOI-COD em Recife, sob tortura.
6 meses após a morte do pai, nasce Tessa Moura, a filha que por 18 anos não teve o direito de receber o nome do pai, o que só foi possível graças a uma manobra jurídica de Mariluce Moura, que moveu uma ação contra os pais de Gildo. Com isso, a justiça pediu um exame de DNA entre Tessa e os avós, comprovando assim a paternidade da filha. Além disso, o nome de Gildo permaneceu por muito tempo na lista de desaparecidos políticos, apesar do próprio exército ter emitido uma nota sobre o seu falecimento. Fatos que contribuíram para que Tessa Moura sempre esperasse pela volta do pai.
Quando eu tinha por volta de 9 anos, 10 anos, eu comecei a pensar que talvez ele tivesse conseguido fugir sem minha mãe saber, que nem minha mãe podia saber, para preservar ela, por segurança também, e que talvez ele voltasse, porque nessa época era 85, era Figueiredo, então estava começando a ter as passeatas pelas diretas, ia começar a ter uma abertura no país, né? Foi aí que eu elaborei essa fantasia, que foi desfeita finalmente quando eu tinha 15 anos, e saiu uma notícia no Jornal do Brasil sobre como e por que os dirigentes da PE foram presos e assassinados, né? Aí é que eu tive que desfazer mesmo essa fantasia.
O corpo de Gildo nunca foi recuperado, apesar de ter sido enterrado na mesma cova que a de José Carlos da Mata Machado, o que causou para a família uma sensação de abandono, tanto do poder público quanto da própria ação popular.
A situação de Gildo era a seguinte: pais, pequenos agricultores no interior de Minas, que não tinham condição nenhuma de se mover. Eu, presa. Então, eu acho que eles se sentiram tranquilos para não dar nenhuma explicação para a família. E a gente nunca teve resposta. Eu acho que tem uma diferença de tratamento aí mesmo.
Para Tessa, a dor da ausência do pai só não é maior do que o desejo de dar a ele um enterro digno.
Essa é a minha maior dor, porque eu acho muita injustiça, eu acho mesmo uma monstruosidade não deixar que a gente dê um enterro digno para quem deu a vida pela democracia. E eu sinto que é um dever meu, como única filha, dar ao meu pai um enterro digno. E eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse corpo, mas eu não vou deixar de lutar, eu não vou deixar de exigir que o Estado brasileiro, pelo menos, se preocupe em me dar uma resposta sobre a devolução dos restos mortais do meu pai. É uma dor imensa que eu acho que não sei se vai ter como diminuí-la.
Os pais de Gildo, Dona Célia Moura e seu Agostinho Moura, morreram sem saber do paradeiro do filho. Em 1979, no seu sítio em Uberaba, seu Agostinho fala, em depoimento dado para a Comissão da Anistia, sobre a dor do desaparecimento do filho.
Meu filho Gildo, uma pessoa que eu mais amava no mundo, que eu tanto queria, é uma pessoa que eu admirava muito. A gente não sabe o fim, o que aconteceu. Dizem que ele morreu, mas eu não tenho certeza, que não vi. E gostaria de ter ao menos os restos mortais dele para fazer o sepultamento. E ter uma certeza também se ele faleceu. Que isso, nem isso a gente pode ter certeza.
Passados mais de 40 anos do assassinato de Gildo, os restos mortais do militante ainda não foram encontrados. Gildo Macedo Lacerda, 24 anos, nascido em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O único filho de Dona Célia Garcia Macedo Lacerda e seu Agostinho Lacerda, o irmão carinhoso de Nara e Maria Aparecida. Estudante de Economia da UFMG, e líder da ação popular marxista-leninista. Condenado à morte, sem julgamento, por cometer o crime de combater a repressão militar no Brasil. Valquíria, Idalísio, José Carlos, Gildo, entre tantos outros, tiveram a vida marcada pelo cerceamento da democracia brasileira. Jovens que lutaram por um ideal. Por mais que pareça distante, por mais que você não os conheça, o caminho traçado por eles, mesmo que involuntariamente, marca a trajetória de todos nós.
Se você perdeu algumas das histórias contadas na série Lembrar é Preciso, Memórias da Militância Estudantil na UFMG, é só acessar o nosso site www.ufmg.br/rádio e clicar em reportagens especiais.